Oh, bom dia, mais uma vez. Vamos tentar de novo, vai ser difícil, mas enfim. Eu já tentei duas gravações, espero que essa funcione. Eu vou começar essa aula sobre teorias fazendo essencialmente, falando essencialmente sobre perguntas que teorias fazem. Para justificar a própria existência e para decidir o foco que essas teorias vão adotar. E isso eu vou fazer para ilustrar uma coisa importante no meu argumento, que é que teorias servem não para ver que teoria é melhor ou pior que a outra, mas se complementem e responderem diferentes perguntas sobre o mesmo assunto, o mesmo tópico. Então, teorias são complementares, na minha visão, uma à outra, e não em competição, uma à outra. Você pode discordar disso, problema nenhum, mas isso vai ser o argumento que eu vou seguir aqui durante essa aula. Então, para ilustrar, demonstrar esse argumento, eu vou voltar rapidinho para o slide número 6 dos PowerPoints Termos e Teorias, Precondições para a Criação de Organizações e Regimes. E nesses slides, nós falamos na última aula sobre os problemas que levam ou levaram a criação de organizações e regimes internacionais, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a grande onda da criação de organizações e regimes. E nós falamos sobre problemas políticos, problemas de segurança e problemas econômicos. E esses problemas, naquela época, meados dos anos 40, eram interdependentes, não independentes. Vou ilustrar isso rapidinho. O principal problema político naquela época, além do fato de a gente ter passado por duas guerras mundiais em uma geração, em 30 anos, foi o surgimento, pós-Segunda Guerra Mundial, do sistema bipolar, da Guerra Fria, a competição entre duas superpotências, os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, pelo lado liberal capitalista, os Estados Unidos, e pelo lado comunista, a União Soviética. E essas duas potências tinham, obviamente, visões completamente diferentes, distintas, sobre os objetivos da política internacional, e das visões de como a gente deve organizar a sociedade, tanto nacional quanto internacional, pós-Segunda Guerra Mundial. Essas visões diferentes criaram enormes tensões políticas entre os dois lados, entre as duas superpotências. E um dos objetivos dos regimes e das organizações internacionais pós-Segunda Guerra Mundial foi justamente criar um sistema onde essas tensões pudessem ser regularizadas e utilizadas para criar e manter um mundo razoavelmente estável, e sem grandes conflitos, pelo menos no nível sistêmico, no nível macro. Isso nos leva a problemas de segurança. O grande problema pós-Segunda Guerra Mundial foi justamente não somente o surgimento de um sistema antagonístico entre as duas superpotências, mas o fato de essas duas superpotências terem ou serem potências nucleares. Então, os dois em breve teriam, no caso da União Soviética, armas nucleares. E era muito importante manter, em muitos aspectos, o equilíbrio entre essas duas potências para que não houvesse tensões militares, tensões de segurança entre os dois lados. Então, esse é o número dois. Para que isso pudesse acontecer, o argumento sempre era que os dois lados precisavam os seus sistemas econômicos que estivessem funcionando pós-guerra. Obviamente, pós-guerra existiam exigências, necessidades imediatas na recriação de economias que estejam funcionando, que pudessem cuidar das necessidades, cobrir as necessidades das populações, que pudessem facilitar a reconstrução de sociedades, de países que estavam tanto em termos sociais, políticos e em termos de infraestrutura física completamente destruída. E que pudesse, ao longo prazo, oferecer uma melhor qualidade de vida para suas populações. Então, os objetivos dos sistemas pós Segunda Guerra Mundial eram esses, mas esses eram interdependentes. Um dos objetivos pós-Segunda Guerra Mundial, em termos econômicos, era não somente a reconstrução do mundo, mas em mostrar a viabilidade, de fato, a superioridade de um sistema sobre outro sistema, ou seja, a superioridade do sistema liberal sobre o sistema comunista e a superioridade do sistema comunista sobre o sistema liberal, dependendo de ponto de vista do seu lado. Isso, nesse sentido, também tinha o objetivo de manter estabilidade política. Principalmente, certamente, os Estados Unidos sempre sustentavam que a prosperidade econômica levaria a apoio popular para o sistema político e econômico que os americanos estavam implantando na Europa Ocidental e em outros lugares. E com isso, com prosperidade, isso levaria a benefícios de segurança, porque prosperidade econômica serviria como uma proteção contra um expansionismo do bloco comunista e da União Soviética, especificamente. Evidentemente, a União Soviética não concordava com essa interpretação, mas, em termos gerais, tinha a mesma ideia. Vamos manter nossa esfera de influência, vamos manter ou criar prosperidade no, em nossa esfera de influência, e isso levaria à estabilidade. Então, houve uma interdependência. E com essa perspectiva e com essa postura, a criação de organizações e regimes internacionais tinha basicamente as três precondições que Malamud sempre dizia necessário, sempre disse são necessárias para que organizações possam ser criadas e sustentadas. houve oferta, liderança por parte das superpotências. Vamos fazer isso. Isso é muito importante. As reuniões, os processos que levaram à criação do sistema Bretton Woods, que levaram à criação da ONU, começaram durante a Segunda Guerra Mundial, não depois. Então, quando a guerra terminou, existia já um blueprint, ideias, desenhos, para a criação de um sistema multilateral econômico-político, no mundo. Isso era uma grande diferença, em comparação com a Primeira Guerra Mundial. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, também existia fortemente uma demanda para que existisse esse tipo de sistema. Então, não somente existiam superpotências que lideravam a criação desse sistema, mas seguidores, países que estavam dispostos a seguirem as superpotências para que houvesse estabilidade, para que houvesse recuperação econômica, para que houvesse paz ao longo prazo. E já que esses blueprints, esses desenhos para a criação de um sistema econômico-político multilateral pós-guerra pudesse existir, já que esses desenhos já existiam, pós-guerra, com a liderança e a demanda, com a oferta e a demanda, também existiam as condições para que houvesse inércia institucional, ou seja, para que esses sistemas institucionais, burocráticos, pudessem ser instalados para que essas organizações pudessem funcionar de forma efetiva e eficiente. Então, isso é muito importante. As precondições existiam. Agora, o que tudo isso tem a ver com teorias? Essencialmente, teorias fazem diferentes perguntas. Uma dessas perguntas, normalmente, é por que algo aconteceu? No nosso caso, por que houve uma onda de organizações e regimes internacionais criados pós-Segunda Guerra Mundial? Uma das respostas eu acabei de dar, porque houve um consenso sobre a existência de problemas políticos e segurança econômicos. E houve uma oferta e uma demanda para que esses problemas fossem resolvidos de forma multilateral. E houve planos para que esses problemas pudessem ser tratados dentro de uma estrutura política e institucional estável e coerente. Com isso, a gente pode olhar para uma segunda pergunta que teorias muitas vezes fazem. O que foi feito funcionou e por que funcionou ou não funcionou? Ou seja, teorias muitas vezes são utilizadas para avaliar regimes e organizações internacionais. Como a gente pode avaliar o desempenho de organizações e regimes internacionais? Eu acho que temos dois aspectos gerais que a gente pode levar ou utilizar para responder essa pergunta. Uma seria avaliar regimes e organizações internacionais de acordo com a própria efetividade. O que a gente quer dizer com efetividade? Número um, as organizações alcançaram os objetivos pelos quais foram criados. E número dois, as regras criadas e implementadas pelos regimes e organizações internacionais foram e estão sendo respeitadas ou não. Nesse sentido, desculpe, nesse sentido, temos ótimos exemplos para responder essas perguntas. Muitas vezes, a OTAN, por exemplo, é considerada uma das organizações mais bem-sucedidas de todos os tempos, em termos de efetividade. Quer dizer o quê? Em termos de efetividade, a OTAN tinha claros objetivos, que o primeiro secretário-geral da OTAN formulou de forma muito sucinta. O objetivo da OTAN era keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down. Eram os três objetivos da OTAN: deixar os americanos, principalmente na Europa, engajados, evitar a expansão do Império da União Soviética e resolver o problema alemão. Nesse sentido, durante a Guerra Fria, a OTAN foi uma organização de incrível efetividade. Alcançou esses três objetivos claramente durante a Guerra Fria. A gente vai, em aulas seguidas, falar sobre a OTAN hoje, mas certamente entre 1948 e 1989 e 90, a OTAN é muito efetiva nesse sentido. Os americanos garantiam a segurança da Europa Ocidental, a União Soviética não expandiu na Europa, pelo menos, sua esfera de influência, e os alemães não começaram a agitar para uma outra guerra. Então, isso é uma maneira de avaliar regimes internacionais, organizações internacionais, efetividade, respeito para as regras do regime, sim ou não. Alcançou os objetivos inicialmente colocados, sim ou não. Os problemas pelos quais foram criados, foram resolvidos, sim ou não. O segundo aspecto de avaliar um regime, uma organização internacional, é resiliência, ou seja, a capacidade de uma organização de se adaptar às circunstâncias novas, a mudanças, para assegurar a sua própria sobrevivência. Esse ponto de avaliação muitas vezes é mais discutido na literatura, simplesmente porque a mera sobrevivência não necessariamente significa algum tipo de efetividade. Se a gente olhar, por exemplo, para o estado do Mercosul hoje, o Mercosul é resiliente no sentido que está sobrevivendo, ainda existe. Mas em termos da sua efetividade, alcançou, está alcançando os seus objetivos, essa avaliação talvez tenha que ser feita de uma forma mais crítica. Mas só para deixar vocês aviso, resiliência, a sobrevivência de uma organização, a capacidade de uma organização, de um regime de se adaptar a novas circunstâncias é um fator de avaliar a efetividade, o sucesso ou não de uma organização, de um regime internacional. Quando a gente falar da ONU especificamente, a gente vai ver que a ONU tem sido extremamente apta a se adaptar a novas circunstâncias e de achar para si mesmo um lugar, um espaço para fazer, para se envolver em novas áreas, em novos problemas, que inicialmente não faziam parte da área de atuação da ONU. E, de novo, teorias de regimes e organizações internacionais olham para esses assuntos. Então, uma das perguntas que teorias fazem é: uma organização tem sido um sucesso, é bem sucedido, está sobrevivendo, por quê? Como? O que ficou mesmo? O que mudou? E diante disso, o que a gente pode projetar para a sobrevivência ou para o futuro dessa organização? O que isso significa na prática depende muito da perspectiva teórica, mas só para deixar claro nesses últimos slides, o que vocês têm, slides 6 e 7, o que a gente está discutindo aqui são perguntas que teorias fazem. Diferentes teorias destacam e se concentram em diferentes perguntas diferentes e dão mais ênfase em uma pergunta ou outra. Eles não são exclusivos, elas se complementam. E a gente vai ver isso agora na segunda parte dessa aula, quando a gente olha para grupos de teorias para explicar a criação, a evolução e a avaliação de regimes e organizações internacionais. E isso vai ser a segunda parte que eu vou gravar daqui a pouco. Obrigado.